Parashá desta semana é Parashat Va'era. Com esta Parashá, Deus está continuando o fim da Parashá da semana passada, dizendo para Moshe que chegou o momento de tirar o povo de Israel do Egito, vai levá-los para a terra prometida. E aí a Torá fala quem eram os filhos de Reuven, o filho primogênito de Jacob, os filhos de Shimon, filhos do Levi. E aí chega então no Moshe e fala, esses são Moshe e Aaron, que Deus ordenou tirar o povo do Egito. E aí Deus dá ordem para o Moshe falar junto com Aaron, com o faraó, e avisa, se eles pedirem algum sinal para mostrar que é Deus que de fato está mandando vocês falarem com ele, vocês vão jogar o cajado do Aaron. Ele vai se transformar num tanin. Tanin é um réptil. Então há quem diga que é uma cobra. E há quem diga que estamos falando de crocodilo mesmo. Tanin. No final das contas, é o que acontece, que o cajado, inclusive, não só que se transforma num réptil, mas ainda ele também engole os cajados dos demais magos, que também fazem uma magia com seus cajados. E aí depois começam as pragas. Deus ordena, afinal de contas o faraó falou que não vai mandar o povo. Então Deus fala, então você vai lá apresentar a primeira praga de sangue. Torá conta todos os detalhes. Depois tem as rãs, tem os piolhos, os animais ferozes, a peste dos animais, as bolhas e, finalmente, Barad, o granizo. E, obviamente, aqui tem bastante detalhes, a Torá entra nos mínimos detalhes e os Midrashim, então, se aprofundam mais ainda em cada detalhe e detalhe. E aqui nós estamos entrando em Parshiot, que falam bastante sobre fé. Confiança em Deus. O primeiro detalhe curioso é sobre o episódio da cobra ou do réptil que for, não faz diferença. Nossos sábios trazem, o Rav Meir Shapira de Lublin traz, quando o Moshe joga o cajado na frente do faraó, o cajado se transforma num réptil. Quando Moshe pega pelo rabo, pela cauda do réptil, ele volta a ser um cajado. O cajado, nós estamos falando aqui, é um cajado especial. Tanto Moshe como Aaron tinham um cajado especial. Diz a Meir Shapira de Lublin, que você vê que a Torá está te dando uma demonstração. O que acontece com um tzadik que vai morar no meio de pessoas perversas? Ele se estraga, se corrompe. O que acontece com uma pessoa corrupta, uma pessoa araxá, perversa, que vai morar no meio de pessoas corretas, ele acaba entrando na linha. E é o que acontece aqui. Quando o cajado é atirado na frente do faraó, ele se transforma num animal, num réptil. Quando Moshe pega ele, ele volta a ser um cajado especial, o cajado do Aaron, o seu irmão. Uma outra coisa muito interessante, está escrito mais para o final da Parashá, quando acontece a praga do granizo, o faraó dá uma chacoalhada no faraó. E o faraó manda chamar o Moshe Aaron e diz, Hatati Hapam, dessa vez eu falhei, eu pequei. Hashem HaTzadik, Deus é o justo, Vani Vami HaRishaim, eu e meu povo somos os perversos. Ele confessou, depois ele acaba voltando, quando termina esse trecho, Rezaklev parou, de novo parou, endureceu seu coração e não mandou o povo de Israel embora. Quer dizer, por um certo momento, ele até que fez um pouco de tshuva aqui. Ele se arrependeu do que ele fez, ele assumiu que ele estava errado, e ele estava tendendo a permitir que ele saia do Egito. É interessante que quando o povo de Israel atravessa o mar, travessia do mar, Uma das coisas que está escrito lá no Az-Yashir, está escrito Tivlaemo Aretz. A terra engoliu os egípcios que foram mortos dentro do mar. Eles foram cuspidos e a terra os engoliu. Lá o Rashi traz um Midrash que diz que os egípcios mereceram ser enterrados. Senão eles iam ficar assim abertos. A terra engoliu eles para eles serem enterrados dignamente. Estarem enterrados. Por que que eles mereceram ser enterrados? E lá o Rashi traz as palavras do Midrash, que foi em mérito disso que eles falaram que Deus é tzadik. Deus é o justo. Diz o Rav Peretz, rabino do México, que aqui nós temos uma prova e uma indicação da Torá que uma pessoa faz tshuva e mesmo que eventualmente depois ele volta a falhar, ele vai receber recompensa por essa tshuva que ele fez. Os egípcios não mudaram depois, continuaram perversos, não deixaram o povo sair do Egito, fizeram a caveira deles. Eles fizeram muita crueldade com o povo de Israel. Não deixaram eles sair. Mas, pelo fato de eles terem falado Hashem HaTzadik, uma vez eles falaram que Deus é justo, Deus já não ficou devendo isso. Então, isso nos ensina, nos incentiva. Você pode fazer uma boa ação. Você pode fazer uma mitzvah. Não perca a chance. Vá e faça. Ah, mas pode ser que amanhã eu vou falhar, pode ser que amanhã eu vou errar. Não interessa o amanhã. Agora você tem uma chance de fazer uma coisa correta, vá, corra e faça. Ah, mas pode ser que de fato você vai falhar amanhã? Pode ser, pode acontecer, somos humanos, mas não se preocupa. Deus vai te dar recompensa por essa coisa boa que você fez, por essa coisa correta que você fez, por essa mitzvah que você fez, por esse estudo de Torá que você fez. Coisa muito curiosa. Quando Deus traz a praga de sangue, os magos, o faraó chama os magos dele e eles fazem a mesma coisa. Eles transformam água em sangue. Quando tem as rãs vêm do Nilo, vai a Sohena Khartoumim Belaterrem. Os magos também fizeram com as suas magias, trouxeram Sefardim, trouxeram rãs. Depois, quando chega Jaquinim, quando chegam os piolhos, já eles não conseguem. Eles tentam, Zeloyaholo, eles não conseguiram. E aí eles confessam os magos e dizem, isso daqui é o dedo de Deus. Não estamos conseguindo fazer isso. Isso daqui é dedo de Deus. Então a pergunta muito interessante. Deus pode fazer tudo. Por que que Deus fez as duas primeiras pragas com alguma coisa que na magia também é possível? Todo o conceito aqui das pragas é mostrar que Deus é que domina o mundo. Primeiro que Deus existe, óbvio, e que Deus domina o mundo. Deus está tentando mostrar isso para os egípcios e para os judeus. Para todo mundo passar a crer em Deus único. Se é assim, teoricamente, Deus deveria fazer a primeira praga uma coisa que ninguém consegue imitar. Segunda praga, ninguém consegue. Todas as pragas, de alguma coisa que ninguém consegue imitar. Por que que essas duas primeiras pragas foram feitas com coisas que os magos conseguiram fazer? Se os magos fazem, então já fica meio duvidoso. Peraí, os magos fazem, então talvez isso não é divino. Deixa essa dúvida. Por que deixar essa dúvida? Por que criar essa dúvida? Por que Deus não fez aqui pragas com coisas que, óbvio, só pode ser Deus? Tem várias respostas para essa pergunta. Vamos ver duas delas. A primeira resposta que dizem nossos mestres, assim está escrito, Amloes. Se Deus fizesse alguma praga que ninguém consegue fazer igual, será que os magos iam se render? Não iam se render. O que os magos iam dizer? Ah, isso daqui a gente sabe fazer. A gente não quer fazer. Não vamos mostrar. Não vamos provar para você que nós sabemos fazer. Nossa, lógico que nós sabemos fazer. Você pensa, você está trazendo alguma coisa divina, né? Ah, que divina. Isso aqui é coisa batida, aqui nós fazemos qualquer negócio. Então, ia dizer, Moshe, então faz, mostra. Ah, não quero mostrar, nós sabemos. Agora, que temos duas pragas, que ficou coçando para eles. Eles querem fazer, eles sabem fazer. Eles sabem fazer isso. Eles fizeram. Mostraram para todo mundo, nós sabemos fazer. Quando chega a próxima praga, fica meio mal. É, por que você não vai fazer agora? Não quer? Como não quer? Agora você fez? Você já mostrou uma, mostrou duas, você não está querendo fazer porque você não sabe. Então eles são forçados a fazer. E eles tentam fazer. Você vê que quando chega na terceira praga, os piolhos, eles tentam criar piolhos do nada. Eles tentam. Não conseguem. E aí, caíram do cavalo. Aí eles foram obrigados a confessar e dizer, opa, it's by looking, isso aqui é dedo de Deus. Isso não tem o que discutir, é o dedo de Deus. Então por isso Deus fez pragas que podiam ser copiadas, justamente para mostrar, a partir da terceira, que tudo era de Deus. E que esses daqui estavam tentando imitar e não estavam dando desculpas. Agora tem que continuar tentando imitar. Não consegue? É porque é divino. Uma outra explicação que tem com a seguinte parábola. Um jovem, uma aldeiazinha, camponeses. O jovem era muito bom em desenho. Viram que ele tem jeito. Mandaram ele para a grande cidade para ele estudar melhor, saber desenhar. Ele aprendeu, chegou a um nível já muito alto e acabou indo para outras cidades e acabou se formando um grande pintor. Grande pintor. Começou a participar de concursos. Afinal das contas, ele ganhou em Paris prêmio de número 1, o maior artista da época. Passado um tempo, já com esse nome, medalha, ele é o bom, ele volta para sua aldeia. Fala, pessoal, eu sou hoje considerado o maior artista do mundo. Dizem as pessoas lá da cidade, os camponeses, prova, mostra. E ele tira uma série de obras de arte, faz uma exposição, todo mundo vem ver. As pessoas ficam encantadas. Obras de arte maravilhosas, parecem perfeitas assim, parecem realidade. E passaram, olharam, até que uma das pessoas que passou, olhou os quadros e falou, isso daqui é demais, foi você que pintou? Diz o pintor, não fui eu. Peraí, você não está querendo provar para nós que você é o grande artista? Cadê? Isso daqui não foi você que pintou? Não fui. Então por que você está apresentando esses quadros? Diz o pintor, eu estou apresentando para vocês os quadros da nata dos pintores de hoje. Eu ganhei o prêmio de melhor do mundo. Se vocês estão vendo isso daqui, então vocês podem entender que eu, que ganhei o prêmio de primeiro lugar, pinto melhor ainda do que tudo isso que vocês estão vendo aqui. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Deus naquele momento já pensou longe, óbvio. Vão passar 2.000, 3.000 anos. E vão chegar pessoas e vão dizer, está querendo me provar que Deus existe, está querendo me provar que Deus domina tudo por intermédio dessas pragas. Ele foi lá no Egito. No Egito, o que já entendia no Egito antigo? O que já sabiam fazer no Egito antigo? Era tudo tão antiquado, tão banal, tão simples. Deus foi lá. Qualquer coisa que fizesse, o pessoal já acreditou. Eu quero ver hoje provar. Hoje, nós seremos capazes de muito mais, sabe, com a tecnologia que nós temos? Nós somos muito mais capazes do que o Egito antigo. Por isso, Deus veio e deu as primeiras duas pragas, coisas que os egípcios sabiam fazer. E eu pergunto para você, alguém hoje sabe transformar água em sangue? Transformar água em sangue? Ninguém sabe fazer isso. Alguém sabe hoje criar uma rã assim, fazer a rã surgir? Ninguém sabe fazer isso. Por isso Deus deixou os egípcios fazerem. Deus deu algo que os egípcios sabiam fazer. E aí você olha e fala, uau! Os egípcios eram de fato artistas incríveis. Eles sabiam fazer uma transformação de água em sangue. Nós não sabemos fazer isso. Eles sabiam fazer isso. Com toda a nossa tecnologia nós não conseguimos. Eles sabiam fazer isso. Gerar uma rã, eles sabiam fazer isso. Nós não sabemos fazer isso. Opa! E se em seguida as demais pragas nem eles sabiam fazer? E Deus sabia fazer. Ah, então de fato Deus é prêmio número um. Foram apresentados aqui os quadros para mostrar que os egípcios sabem pintar bonito. Mas tem um pintor que, ops, é muito melhor do que esse. Eles tinham essa tecnologia, eles sabiam fazer essas coisas. Então não vem agora dizer que Deus lá fez... Não, Deus fez lá coisas gigantescas, maravilhosas. Milagres gigantescos, imensuráveis, que nós não temos ideia como se faz essas coisas. E mesmo que os egípcios tinham ideia, Deus ainda estava muito acima de tudo isso. Principalmente com as demais pragas, que foi demonstrado... De tal jeito que os próprios magos falaram, opa, não, agora você já está querendo brincar de forma desigual. E você está falando de coisas que são, it's by looking, isso daqui já é dedo de Deus. Não vem brincar fazendo uma coisa que é it's by looking, que é o dedo de Deus. Então é só para terminar, mais uma coisa muito interessante que aparece no final da Parashá. A Parashá termina falando... sobre a última praga aqui do granizo. O granizo destrói bastante o Egito. E a Torá fala que Moshe foi chamado pelo faraó. O faraó pediu favor, reza para Deus parar com esse negócio. Não quero mais isso, não estou aguentando mais isso. Moshe fala, quando eu sair da cidade, eu vou rezar. E vai parar esses trovões, vai parar o granizo. Para que você saiba que Lashem Haaretz, que a Deus pertence à terra. Você, os seus servos, eu sei que vocês ainda não estão temendo Deus. E aí a Torá fala, o linho e a cevada foram atingidos, quer dizer, eles se quebraram. Por quê? Que a seorá aviv, porque a cevada já estava... no momento que ela já está ficando pronta. E o linho tem o caule duro. Granizo batendo, quebrou. Mas o trigo e a espelta não foram quebradas. Não foram feridas, não foram atingidas. Que a filotena. Porque elas são tardias, elas ficam maduras mais para frente. Então ainda a haste estava muito macia. Então o granizo ficou batendo e elas ficaram só dançando, mas não quebrou. Então tá aqui depois, quando vem a próxima praga, a praxada semana que vem, dos gafanhotos, eles fazem a festa disso que sobrou. E aí Moshe saiu da frente do faraó e foi sair da cidade para rezar, e aí parou tudo. Os nossos mestres perguntam, o que está fazendo essa observação da Torá em relação ao que aconteceu com a cevada, com o linho, o trigo? O que está escrito isso no meio do assunto? Se você está falando sobre o que aconteceu na praga, fala antes da conversa de Paró com Moshe. Ou fala depois da conversa. Aqui está no meio do assunto. O Moshe está falando com o faraó. Em seguida ele está saindo da frente do faraó. O que, que no meio da Torá faz essa observação em relação ao que aconteceu com a plantação? E nossos mestres têm aqui uma observação muito, muito interessante. E dizem que isso daqui não é que a Torá está te contando. Isso fez parte da fala do Moshe perante o faraó. Disse o Moshe para o faraó: quando eu sair da cidade, eu vou rezar para parar. E eu sei que vocês ainda não temem a Deus. Mas observem uma coisa. Você percebeu, faraó, o que aconteceu com a plantação lá fora? Você viu que as espigas que já estavam duras, rígidas, foram quebradas? E as que estão macias ficaram abaixando a cabeça perante o granizo e não se quebraram? Pois é, seu faraó. Acho que isso daqui tem uma mensagem para você, seu faraó. Sabe por que você está apanhando? Sabe por que a sua nação está apanhando? Porque vocês estão duros. Vocês estão se sentindo orgulhosos. Vocês estão firmes naquilo que vocês estão querendo ter convicção. Vocês não estão deixando o povo ir embora. Vocês não estão aceitando serem submissos a Deus. Por isso que vocês estão se quebrando. Mas se vocês seguirem o caminho do trigo, que está lá fora maciozinho, molinho, está abaixando a cabeça para o granizo, então vocês não vão se ferir. Vocês vão passar ilesos de tudo isso. Se vocês libertarem o povo, abaixem a cabeça perante Deus, sejam submissos perante Deus, vocês vão ver que a situação de vocês vai melhorar.